O Paraná enfrenta a pior estiagem da história e, por isso, decretou o estado de emergência hídrica. O decreto é válido por 180 dias. Neste período, pode haver racionamento e punição para quem for flagrado desperdiçando água. O CIMEPAR e o Instituto das Águas têm a tarefa de monitorar as bacias hidrográficas para traduzir em números a crise hídrica. Conversamos com o engenheiro hidrólogo e pesquisador do CIMEPAR, Arlan Escorteganha, para entender como é feito o monitoramento.
Nós utilizamos a nossa rede de pluviômetros, que ela é bem distribuída em todo o estado do Paraná. Nós integramos os dados que são coletados em solo, né, dados de chuva, aos nossos produtos de sensoramento remoto. Nós temos três radares, né, um em Teixeira Soares, outro em Cascavel e outro aqui em Curitiba. E nós também fazemos a aquisição de dados de satélite. Então, por meio dessa informação que é coletada em solo com os pluviômetros e por meio dessa integração com o sensoriamento remoto, a gente gera campos de chuva para todo o estado do Paraná e até uma área ampla, mais ampla do que isso, né? E nós geramos, então, esses campos de chuva a cada hora e nós conseguimos, então, estimar quanto que precipitou durante um período longo. A gente pode recuperar isso até 2013, por exemplo. O que, que nós fizemos, então, agora mais recentemente? Nós recuperamos esse histórico de chuva em termos desses campos de precipitação desde o começo do ano. Isso foi feito mais intensamente desde o começo do ano. E nós observamos que o que tem ocorrido no Paraná é uma característica de seca meteorológica, porque houve chuvas ao longo dos últimos 3 meses muito abaixo do esperado.
As bacias hidrográficas em situação mais crítica, ou seja, que receberam menos volumes de chuva, são as das regiões leste e central do estado.
Em termos de volumes de precipitação, a parte mais crítica que nós temos observado é a região leste e centro do estado. Ok? Então, as bacias que compõem aí o rio Tibagi, as bacias do rio Iguaçu até a União da Vitória, foram mais afetadas por esses volumes menores de precipitação do que nós esperávamos. Isso não quer dizer que a outra parte oeste também não foi afetada. Nos últimos 3 meses, o que a gente observou foi uma anomalia generalizada de precipitação, ou seja, esses volumes abaixo da média ocorreram em todo o estado, com mais intensidade nessas áreas que eu te mencionei.
As chuvas desta semana não aliviaram a crise como se esperava. A bacia do rio Pirapó recebeu 10 milímetros de chuva, insuficiente para aumentar a vazão do rio.
Acusou aqui uma chuva da ordem de 10 milímetros apenas. E quando você vê o reflexo disso nas vazões do rio, eu estou falando assim, choveu 10 milímetros na bacia, né? E o reflexo disso na vazão do rio foi nenhum, até agora. E provavelmente, dadas as condições dessa bacia, não deve haver. Aqui está me acusando ainda alguma previsão de chuva no próximo dia, mas é pouca coisa, da ordem de 4 milímetros. O que tem ocorrido tanto nessa semana quanto no começo de abril é a chegada de algumas frentes frias, né? Frentes frias que provocam essas chuvas de volumes consideráveis, mas que ocorrem em um curto período de tempo. Foi o caso aí dos dias 5 e 6 de abril, teve uma chuva bastante intensa lá no oeste. Só que ela ocorreu, assim, praticamente a duração inteira dela foram 19 horas, e foi o caso que precipitou agora nessa semana. Isso não é nem de longe o suficiente para recuperar os volumes esperados de precipitação nesse mês. E o que ocorre também é que as bacias, elas têm uma transformação chuva-vazão, né, que depende de uma memória hidrológica da bacia. Então, não necessariamente o que precipitou no mês passado vai condicionar toda a vazão que está ocorrendo agora. Às vezes isso depende do mês anterior, três meses atrás e assim sucessivamente. Então, mesmo que a gente tenha um prognóstico otimista, que seria de precipitar dentro dos volumes esperados nesse mês, o déficit acumulado que nós temos aí de precipitação, ele iria se propagar nos próximos meses. Então, não seria o suficiente para a gente recuperar os níveis rapidamente, os níveis dos rios.
Com o monitoramento, será possível estabelecer critérios para a saída do estado de emergência hídrica. Luciana Penha, para a CBN.